feliz. Um estado de alegria. Governo da Bahia.
São João da Bahia. Tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia. Em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia. Ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo. É grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 19 de junho, da 11ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 131, com o seguinte refrão: o Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhe dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 131 que acabamos de recitar é um cântico que celebra a dedicação de Davi em construir uma habitação para Deus e reforça a promessa divina de que um descendente seu reinaria para sempre. O Salmo 131 conecta a devoção humana à fidelidade das promessas de Deus. Meu irmão, minha irmã, os versículos que recitamos ressalta a promessa de Deus a Davi. Primeiro, aliança. Deus responde à dedicação, à fidelidade de Davi, fazendo um juramento inabalável. A descendência de Davi se assentaria no trono para sempre. Segundo, o cumprimento messiânico. Esta promessa vai além dos reis terrenos. Ela encontra seu cumprimento espiritual e eterno em Jesus Cristo, descendente de Davi e rei eterno. Terceiro, provisão e vitória. Deus promete abençoar a cidade de Sião, Jerusalém, promover alimento para os necessitados, vestir os sacerdotes de salvação e cobrir os inimigos com vergonha. Quarto, termina afirmando, o que nos leva a fazer uma ligação com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como já falamos antes, o Messias descendente de Davi. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 10 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelsior de comunicação. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nessa sexta-feira, dia 19 de junho. Acompanhe ainda o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas e 11 minutos, vamos aos destaques desta sexta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Polícia fecha abrigo clandestino e resgata 5 idosos em Salvador. Servidores estaduais da Bahia terão 40% do salário antecipado para os festejos juninos. Motoristas de aplicativo recebem novo crédito para compra de veículos a partir desta sexta-feira. CNBB divulga mensagem ao povo brasileiro por ocasião das eleições 2026. Departamento de Estado dos Estados Unidos chama a condenação de Eduardo Bolsonaro no Brasil de perseguição e manipulação jurídica. Estreito de Hormuz registra passagem de 25 navios após acordo entre Estados Unidos e Irã. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua sexta-feira, informação de tempo e trânsito no seu 12 em Pauta. Sexta-feira é dia de editorial político, com ela, Edila Lula, ao vivo de Brasília, trazendo o balanço político da semana. Tem giro internacional, que é notícia em todo mundo. Giro esportivo com Matheus Santos. Dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 12 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Doze horas e 13 minutos e vamos começar o nosso noticiário desta sexta-feira falando sobre a Operação Especial de São João do Sistema Ferribolt, mobilidade marítima em nossa capital baiana, Salvador, para os municípios aí de Veracruz e Itaparica. Já está em operação esquema especial montado para atender o aumento de movimento neste período junino no ferryboat. A operação segue até o dia 30 de junho. A expectativa da Internacional Travessias é transportar mais de 190 mil passageiros e cerca de 32 mil veículos durante os festejos. Além das viagens regulares que acontecem de hora em hora entre os terminais São Joaquim, Salvador e Bom Despacho na ilha de Itaparica, travessias extras poderão ser realizadas de acordo com a demanda. 5 embarcações estão disponíveis para a operação especial: os ferryboats Maria Betânia, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi. De segunda a sábado, o funcionamento é das 5 da manhã às 11h30 da noite. Aos domingos e feriados, as viagens começam às 6 da manhã e seguem até às 11h30. E também por volta aí da meia-noite. Para acompanhar a movimentação dos terminais em tempo real, os usuários podem consultar o filômetro disponível no site da Internacional Travessias. E atenção aos motoristas: continua valendo a restrição para o embarque de veículos pesados durante o período junino. A medida atinge ônibus, caminhões, carretas, micro-ônibus, reboques e também utilitários com capacidade de carga igual ou superior a 1,5 tonelada. Quem pretende utilizar os serviços de hora marcada ou saque digital deve chegar ao terminal com pelo menos uma hora de antecedência. Além do sistema marítimo, no sistema ferryboat, a rodoviária de Salvador também deve ter grande movimentação por conta dos festejos juninos durante os próximos dias. São João aí deve movimentar também a rodoviária de Salvador. Segundo a Gerba, mais de 380 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário até o dia 24 de junho. A expectativa é que cerca de 195 mil pessoas deixem Salvador rumo ao interior do estado da Bahia e outros estados do país por conta do São João. Maior movimento na rodoviária está previsto para hoje, sexta-feira, quando mais de 90 mil pessoas devem circular pela rodoviária. Cerca aí de 52 mil embarques vão ser registrados na rodoviária de Salvador. Entre os destinos mais procurados estão as cidades tradicionais do São João Baiano, como Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cruz das Almas e Senhor do Bonfim. Viagem para outros estados também aparecem entre as mais buscadas, especialmente aí para os estados, né, os municípios de Aracaju, em Sergipe, Campina Grande, na Paraíba. E para atender o aumento da demanda, a Argerba e a administração da rodoviária montaram uma operação especial nos dias 22 e 23 de junho. O terminal vai funcionar durante 24 horas, atenção, com reforço nas equipes de segurança, limpeza e atendimento aos passageiros. Outra mudança na rodoviária é que entre os dias 18 e 23, algumas empresas terão embarque realizado pela área normalmente destinada ao desembarque. A sinalização foi reforçada e equipes de apoio estarão no local para orientar os viajantes. A recomendação para quem vai viajar é chegar à rodoviária com pelo menos uma hora de antecedência para evitar transtorno e garantir o embarque com mais tranquilidade. Gente, o São João da Bahia está cada vez melhor. E quando junho chega, a Bahia se enche de animação. É a gente voltando para curtir a tradição na sua cidade, é a galera que se reúne para viajar. E é o trabalho do governo do estado que chega junto desde a saída pela nova rodoviária de Salvador e segue pelas estradas que melhoram os caminhos. Para completar a festa no interior, o governo do estado também fortaleceu os editais de cultura no interior, apoiando os festejos e mantendo viva a tradição em diversos municípios. E não para por aí. Saúde, segurança e diversos serviços ganharam reforço especial para você curtir a festa numa boa. Porque o São João também movimenta a economia, aquece o comércio, gera renda e faz a cultura popular seguir acesa do litoral ao sertão. Acesse saojoaodabahia.ba.gov.br para maiores informações. São João da Bahia, um estado de alegria, governo da Bahia do lado da gente.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas e 18 minutos. Retomamos com o programa 12 em Pauta. Agora falando mais uma vez do caso envolvendo o senador Jax Wagner. Senador Jax Wagner se manifestou na noite de ontem, quinta-feira, após ser alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Em entrevista exclusiva concedida ao jornalista Vitor Pinto da Band, o parlamentar negou ter cometido qualquer irregularidade e afirmou que os valores em dólares apreendidos durante a ação têm origem legal e declarada. O senador Wagner, segundo Wagner, o dinheiro teria resultado aí de diárias recebidas ao longo de viagens internacionais realizadas como senador, além da compra de moeda estrangeira para compromissos no exterior. O senador também negou ter atuado em favor do Banco Master e afirmou que não possui, atenção, qualquer relação comercial com a instituição financeira, foi a afirmação do senador Jax Wagner. As investigações da Polícia Civil apuram a suspeita de vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso Nacional. Entre os pontos investigados estão a negociação de um imóvel aqui em Salvador e movimentações financeiras atribuídas ao senador. Jax Wagner afirmou que acompanha as investigações com tranquilidade e disse estar disponível à justiça para prestar esclarecimentos. Vamos ouvir o que disse o senador Jax Wagner sobre a origem dos valores apreendidos pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero.
Não, repare, o dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, de 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder nesse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão, e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Credit Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima.
Essa foi a declaração do senador Jacques Wagner, que nega qualquer irregularidade e afirma...
O público que vive da sua história sofre uma operação, esse homem público já está condenado perante a sociedade brasileira. Portanto, meu apoio, a minha solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas.
O caso segue sob investigação da Polícia Federal. Em nota, a assessoria do senador Jacques Wagner reforçou que o senador não é réu, não foi denunciado e permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários. Bom, gente, são 12 horas e 23, a gente segue agora com destaque da capital baiana, Salvador. 5 idosos foram resgatados pela Polícia Civil durante uma operação realizada no bairro da Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa. A ação aconteceu após uma denúncia anônima que apontava irregularidades em uma residência que funcionava como abrigo de pessoas idosas. No local, os policiais encontraram homens e mulheres com idades entre 64 e 81 anos, vivendo em condições consideradas inadequadas e em situação de vulnerabilidade. Segundo a Polícia Civil, o imóvel funcionava como uma instituição de longa permanência para idosos, sem autorização dos órgãos competentes. A responsável pelo espaço, uma mulher de 59 anos, foi presa em flagrante durante a Operação Virtude, conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso. Além das condições encontradas na residência, os agentes apreenderam cartões de benefício pertencente aos idosos. O material será analisado para verificar se houve uso indevido de recursos das vítimas. A mulher foi autuada pelos crimes de maus tratos e exposição da integridade física e psicológica dos idosos que estavam ali em situação de risco. Após o resgate, os idosos foram encaminhados para os familiares e para a rede de proteção social, que ficará responsável pelo acompanhamento e assistência das vítimas. A Polícia Civil reforça que casos de violência, de abandono ou negligência contra idosos podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100 ou pelo telefone 181 da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. E toda a punição com rigor da lei para infelizes pessoas que abusam de idosos, que maltratam idosos, eles que são os pilares da nossa sociedade, que essa mulher de fato tem o julgamento necessário pela lei. Bom, antes do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia dessa sexta-feira, a gente traz uma boa notícia para quem é aí servidor público do Estado da Bahia. O governo do Estado anunciou antecipação de 40% do salário dos trabalhadores para o período dos festejos juninos. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues nas redes sociais. Segundo o governo, os servidores que recebem pelo Banco do Brasil terão o valor depositado já nesta sexta-feira, dia 20, já aqueles que utilizam outras instituições financeiras vão receber a antecipação do salário na próxima segunda, dia 22. Ao anunciar essa medida, o governador destacou a importância do São João para a cultura e para a economia baiana e afirmou que o adiantamento busca oferecer mais tranquilidade aos servidores durante o período festivo. Jerônimo Rodrigues também ressaltou que os recursos poderão ajudar a movimentar o comércio, o turismo, as festas tradicionais realizadas em diversas cidades do estado. A antecipação beneficia milhares de servidores estaduais em toda a Bahia, justamente em um período de maior circulação de recursos na economia nordestina. E como eu falei há pouco, São João da Bahia está cada vez melhor. E quando junho chega, a Bahia se enche de animação. É a gente voltando para curtir a tradição na sua cidade, é a galera que se reúne para viajar, é o trabalho do governo do estado que chega junto desde a saída pela nova rodoviária de Salvador e segue pelas estradas que melhoram os caminhos. Para completar a festa no interior, o governo do estado também fortaleceu os editais de cultura no interior, apoiando os festejos e mantendo viva a tradição em diversos municípios. E não para por aí. Saúde, segurança e diversos serviços ganharam reforço especial para você curtir essa festa numa boa, porque o São João também movimenta a economia, aquece o comércio, gera renda e faz a cultura popular seguir acesa do litoral ao sertão. Acesse saojoaodabahia.ba.gov.br para maiores informações. São João da Bahia, um estado de alegria, governo da Bahia do lado da gente. São 12h27, vamos conferir agora giro de prestação de serviço no programa 12 em Pauta. Capital Baiana, Salvador, com previsão para essa sexta-feira, dia 19 de junho, previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 27 graus em Salvador. E a gente traz uma boa notícia para os festejos juninos em relação ao tempo. Depois da chuva forte que atingiu Salvador durante a semana, a previsão de tempo traz boa notícia para quem pretende aproveitar o feriado de São João. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a frente fria que provocou o temporal começa a se afastar da capital a partir dessa sexta-feira. Ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva ao longo do dia, mas a tendência é de melhora gradual nas condições do tempo. Entre amanhã, sábado e quarta-feira, período que concentra aí as principais celebrações juninas, o sol deve predominar na maior parte do tempo em Salvador. De acordo com a Codesal, podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, mas a previsão é de que o tempo fique firme durante o feriadão. As temperaturas também devem subir nos próximos dias, com máximas que podem chegar aos 31 graus. Apesar da melhora na previsão, a Defesa Civil de Salvador mantém o estado de atenção por causa do volume de chuva acumulado ao longo desse mês na cidade. As equipes da Codesal seguem de plantão durante todo o feriado e o centro de monitoramento funciona 24 horas por dia acompanhando as condições meteorológicas em nossa cidade. Em caso de emergência, como um risco de deslizamento, desabamento, rachadura em imóvel, a população baiana pode acionar a Defesa Civil pelo 199. Também é possível receber alerta meteorológico pelo celular. Basta enviar um SMS para o número 40199. Agora vamos para as ruas da capital baiana, conferir mobilidade urbana ao vivo e informação de trânsito no meio-dia desta sexta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor ou condutora que se locomove neste momento em Salvador, trânsito livre na Avenida Paralela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na ligação Iguatemi Paralela, na Avenida CM, no trecho da antiga rodoviária, até o momento 12h29. Três acidentes de trânsito foram registrados na capital baiana, aí com 4 vítimas não fatais. A gente deseja pronto restabelecimento de trânsito, ou melhor, do acidente aí, né? Da saúde das pessoas envolvidas em acidente de trânsito em Salvador nessa sexta-feira. São 12h29, a gente parte para os destaques nacionais de hoje. Daqui a pouquinho tem Edila Lula ao vivo de Brasília, com o nosso Brasília em Pauta, obviamente falando hoje sobre a situação envolvendo o senador Jacques Wagner. Mas um destaque nacional importante para você que é motorista de aplicativo, para você que é taxista habilitado. O programa Move Brasil Táxi Aplicativo já pode aí participar, vocês podem participar, e o programa já está oferecendo a partir de hoje procura para bancos credenciados com a solicitação de financiamento destinado à compra de veículos novos. Essa iniciativa oferece condições diferenciadas de crédito para aquisição de automóveis, automóveis zero quilômetro, com valor de até R$ 150 mil. Reais. Esse programa federal disponibiliza 30 bilhões em recursos para estimular a renovação da frota desses profissionais. Os motoristas de plataformas digitais, vocês precisam comprovar pelo menos 12 meses de atividades e a realização mínima de 100 corridas nesse período para se enquadrar nos critérios exigidos. O programa Move Brasil do Governo Federal oferecendo a partir de hoje aí o crédito para compra de veículo novo para motoristas de aplicativo, de táxis e também de cooperativas. São 12h31. Gente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por meio de seu Conselho Permanente, divulgou uma mensagem ao povo brasileiro por ocasião das eleições de 2026. No texto, os bispos reafirmam o compromisso da Igreja com a promoção da vida, da dignidade humana e do bem comum, ao mesmo tempo que destacam a importância da participação consciente dos cidadãos no processo eleitoral. Inspirada na passagem bíblica, examinai tudo e guardai o que for bom, a mensagem recorda que a Igreja Católica não indica candidatos nem partidos políticos. Vamos escutar o cardeal Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, que sintetizou um pouco a ideia e a posição da Igreja Católica no Brasil frente às eleições 2026.
A Igreja Católica não indica candidatos nem partidos. Movida pelo Evangelho e pela missão de anunciá-lo, promove a vida, a dignidade humana e serve à construção do bem comum. Ela parte da fé em Jesus Cristo e da convicção reafirmada pela doutrina social da Igreja de que a política, quando orientada pela ética, constitui uma das mais elevadas formas de caridade. As eleições são oportunidades privilegiadas para o exercício da cidadania e da corresponsabilidade social. Mais do que escolher governantes e representantes, somos chamados a renovar nosso compromisso com os valores que sustentam a convivência democrática, a justiça social e a fraternidade. À luz do Evangelho, não podemos silenciar diante da escandalosa desigualdade social, da corrupção, da compra de votos, da utilização indevida dos recursos públicos e da disseminação deliberada de mentiras, as fake news. Não é possível aceitar o abuso do poder econômico e político e as formas de violência que ameaçam a convivência social, enfraquecendo a confiança nas instituições democráticas. Não existe democracia sólida quando a divergência legítima é transformada em hostilidade permanente, pois o adversário político não pode ser tratado como inimigo. A democracia, além de eleições periódicas, requer respeito às instituições da República, especialmente à Constituição Federal, ao Estado Democrático de Direito, à interdependência dos poderes, à liberdade de expressão responsável e à participação cidadã. Exige também confiança nos legítimos mecanismos de apuração da vontade popular, respeito aos resultados das urnas e à lei da ficha limpa. Convidamos cada eleitor e eleitora a assumir sua responsabilidade. A abstenção não é a melhor escolha. O discernimento cristão exige olhar não apenas para as promessas de campanha, mas principalmente para a história de vida dos candidatos e as consequências dos compromissos assumidos. O Brasil necessita reforçar a capacidade de construir pontes, promover encontros e cultivar a amizade social. A esperança cristã não é ingenuidade nem otimismo superficial. Esperar significa participar, construir, dialogar, resistir ao desânimo, defender a verdade, proteger a democracia e trabalhar pela justiça.
Colhemos então a fala do cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB. CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Cardeal Jaime Spengler falando sobre a responsabilidade da Igreja do Brasil com as eleições de 2026, um momento muito fecundo para a nossa democracia e um momento de nós, cristãos católicos, também tomarmos posição. Mas são 12h36, a gente vai agora ao vivo para Brasília conversar com ela, Edila Lula, com nosso editorial político, Brasil em Pauta, ao vivo da Capital Federal. Edila, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um 12 em Pauta. E hoje um 12 em Pauta que não tem outro assunto da gente tratar no Brasil em Pauta, nosso editorial político, que não seja a situação aí, a Operação Compliance Zero de ontem, que chegou no senador baiano Jax Wagner. Ontem acompanhamos, Edila Lula, essa nona fase da operação aí em Brasília e aqui em Salvador, com a busca e apreensão na casa do senador Wagner, líder do governo Lula no Senado Federal. Hoje, qual é o balanço em Brasília que podemos fazer dessa operação, Edila? Bem-vinda.
Oi, boa tarde a você, João, querido amigo, boa tarde a toda a sua equipe e os ouvintes da nossa rede Excelsior de rádio. Pois é, João, não é nada boa a situação do senador baiano Jax Wagner, viu? Não convenceram as explicações que ele deu ontem para justificar a relação dele com Augusto Lima, que é sócio do Daniel Vorcaro no Banco Master, né, que está em investigação, e as benesses recebidas por ele do banqueiro e amigo, no valor de 2,5 milhões de reais, valores pagos a uma empresa da nora dele no valor de 3,5 milhões, né? Então, Wagner disse que em 2024 pediu para Augusto Lima, o Guto, para comprar um apartamento e ele daria de presente a uma filha esse apartamento, ou ajudaria a filha a pagar esse apartamento. Mas aí o apartamento ainda está em construção e não dá para vender o imóvel atual da filha enquanto o novo não estiver pronto. Então, você compra aí para mim que eu compro depois de você. Aí depois ele disse que guardou em casa esses 49 mil dólares, 33 mil euros, mas era tudo fruto de diárias internacionais, viagens que ele fazia em missão pelo Senado. Essas explicações não convenceram nem mesmo integrantes aqui da base aliada do governo. Bem, ele trata a questão como uma relação de amigos, amizade dele, uma amizade antiga que ele tem com Augusto Lima, que inclusive está descrita no relatório da Polícia Federal. Tem uma conversa dele com Augusto Lima e o banqueiro diz assim: você conhece minha história e você faz parte disso. Inclusive, essa fala está relacionada às negociações para compra pelo BRB, que é o banco aqui de Brasília, do Master. Então, isso é muito grave, né? A história dessa começou aí com o chamado Crédito Sexta. Aí vocês conhecem bem mais essa história, mais aprofundadamente, tenho certeza disso. Mas o importante é que não ficou bem para o Jax Wagner, né? Ou seja, ele resumindo, ele tratou como uma história entre amigos. A questão, João, é que o relatório apresentado pela Polícia Federal, que está no despacho do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo, aponta claramente o indício de vantagens indevidas. O Jax Wagner teria alugado o mandato dele, é o termo que a gente usa quando fala que ele, né, trabalha em benefício de terceiros. Então, ele teria alugado o mandato dele para a turma do Banco Master. E isso é gravíssimo, né? O relatório da Polícia Federal diz que Jax Wagner atuou pelo menos duas vezes para favorecer o Banco Master. Uma dessas vezes foi em relação a uma medida provisória, ainda na época do governo Bolsonaro. A medida provisória ampliava o limite de crédito consignado de 30% para 40% do salário. Essa foi a medida provisória do Bolsonaro. O Jax Wagner, naquela época, apresentou uma emenda que, teoricamente, seria uma boa emenda. É uma emenda necessária, né? Porque ela coloca limites à taxa de juros cobrada no consignado. Você sabe que o consignado, ele tem um retorno garantido para o banco que empresta, porque a parcela, ela é descontada direto na folha de pagamento. Então, não tem o risco que, normalmente, os bancos embutem que justificam a elevação da taxa de juros. Só para lembrar, o consignado foi criado ainda no primeiro governo Lula, justamente como uma forma de baratear o crédito, porque o crédito direto ao consumidor, por exemplo, é caríssimo. Então, o Lula criou o crédito consignado, em que o trabalhador desconta direto na folha de pagamento e as taxas, então, são mais baixas. Então, nessa época, em 2022, que foi quando surgiu essa medida provisória do Bolsonaro, a taxa do consignado estava em torno de 20%. E aí a emenda do Jax Wagner coloca um limite sobre essa taxa de juros. Mas o que, que aconteceu? Ele colocou o limite de teto muito elevado, muito acima dos 20%. A lógica dele, que consta lá na justificativa da emenda, é que os juros deveriam ter um teto 3 vezes maior que o juro do CDI. E o CDI, naquela época, estava em torno de 11%. Então, 3 vezes maior que isso seria 33% por aí, né? Aí não dá. Ou seja, o teto que o Jacques Wagner sugeriu foi bem maior do que o que estava vigorando. A Polícia Federal vê nisso o indício de que ele colocou o teto tão elevado para favorecer o Banco Master. E o relatório mostra também, viu, João, uma conversa de telefone de 9 minutos entre Jacques Wagner e Augusto Lima. O relatório não traz a descrição, né, a degravação dessa conversa, mas mostra que eles conversaram no mesmo dia em que ele apresentou essa emenda. Então, por isso que a Polícia Federal vê indício de que foi uma emenda negociada conversando. A outra suspeita, João, é de que ele teria favorecido o Master numa outra emenda, numa emenda de um outro projeto, que ficou conhecido como emenda Master. Essa foi numa proposta de emenda à Constituição, a PEC, que tratava do Banco Central, né? Tratava da independência do Banco Central, não tinha nenhuma relação com o Master, etc. Mas aí, o que aconteceu? Ciro Nogueira, senador, inclusive está sendo investigado por causa dessa emenda, ele elevou o limite de garantia do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão. Essa emenda foi escrita no escritório do Master e foi apresentada para o Ciro Nogueira, né? Então, essa emenda não passou. Ontem o Jacques Wagner falou em entrevista, não é, que ele encaminhou o voto contrário a essa emenda, o que comprova, né, de que ele não estaria agindo em favor do Master. Ele seguiu a orientação do presidente Lula, votou contra e orientou o voto contra. O que o relatório da Polícia Federal sugere é que ele trabalhou nos bastidores para que essa emenda fosse aprovada. Então, de fato, essa emenda não passou, ela foi derrubada, mas fica aí essa mancha, né? E o Jacques Wagner precisa dar a explicação que, embora ele formalmente tenha orientado o voto contra, em nome do governo, como líder do governo, ele teria favorecido o Banco Master, ou tentado favorecer o Banco Master por outro lado, né? Isso é o que aponta a Polícia Federal e isso é o que tem de mais grave nessa relação em que o Jacques Wagner sugere que seja uma relação de amizade, mas a Polícia Federal e o ministro André Mendonça bem disso, sim, de corrupção.
E que mancha, viu, Edila Lula? Que mancha. Eu queria perguntar a você agora, Edila, como fica a situação política do senador Jacques Wagner? Ele ontem falou aí, já pegou a imagem do presidente Lula, disse que o presidente ligou para ele, deu todo o apoio, solidariedade. Aqui na Bahia, grandes nomes ligados ao grupo governista do PT apoiaram Wagner, o próprio governador Jerônimo Rodrigues, a deputada federal Lídice da Mata, que é um nome muito forte aqui na Bahia, também prestou solidariedade ao Jacques Wagner, e todos numa narrativa de que em 2018 Wagner também passou por uma busca e apreensão em casa enquanto se candidatava ao Senado Federal pelo estado da Bahia. Mas agora, Edila Lula, meses antes das eleições de 2026, como fica a situação política do Jacques Wagner? Ontem ele disse que segue líder do governo federal no Senado. Isso se sustenta? A pré-candidatura dele também ao Senado Federal pelo estado da Bahia também se sustenta? Como fica a imagem política do Wagner em Brasília?
Pois é, eu quero até completar o que você colocou, né, em relação ao apoio que ele recebeu aí do Jerônimo, apoio da Lídice da Mata e dos aliados, e lembrar que eu não vi, eu não sei como é que você avalia, mas eu não vi acusações também, né, as pessoas do outro lado, os adversários, apontando essa questão aí, ou como fez aqui no âmbito nacional o Flávio Bolsonaro e vários bolsonaristas, né? Por que que eu estou falando isso? Porque, aparentemente, aí todo mundo tem telhado de vidro nessa relação com o Augusto Lima, não é, João? A gente sabe já a denúncia de que ele também teria, o Banco Master teria favorecido o ACM Neto também, com o pagamento de uma consultoria, o ACM Neto já falou sobre isso, né? Já se defendeu, etc., mas é importante notar isso. Assim, em termos de corrida eleitoral, a gente tem que ver como vai ficar, porque Está todo mundo envolvido com isso. O Daniel Vorcaro tinha esse método, né? Ele não escolhia partido. Ele se apresentava a todos e aqueles que caíssem na rede era peixe, né? Então está todo mundo bastante comprometido também com isso. Então, politicamente, em relação à corrida eleitoral, a gente precisa acompanhar, porque a impressão que eu tenho, depois você me fala se você concorda comigo, é de que está todo mundo assim com o pé atrás, não vou mexer com isso não, porque ele parece que realmente tinha atuação aí na Bahia, o Augusto Lima, né, em várias frentes, em vários grupos políticos. Agora, a avaliação geral aqui em Brasília é que Wagner deve renunciar, sim, ao cargo de líder, embora ontem ele tenha afirmado isso que segue, né, e ele recebeu o telefonema do presidente Lula, de fato recebeu, e o Lula apresentou sua solidariedade e tal, mas eu essa noite fui dormir acreditando que Lula iria deixar a poeira baixar, né, como é próprio dele, manter o Wagner como líder. O Congresso está esvaziado, semana que vem tem intervalo das festas juninas, depois tem um recesso parlamentar do meio do ano. Conhecendo o Lula, a gente sabe também da fidelidade dele com os amigos, e o Wagner é um amigo muito especial, né? E além disso, o Lula, até porque ele passou na Lava Jato, que combinou com a prisão dele, a tendência é aguardar o andamento das investigações para tomar uma decisão, né? Para ver realmente até que qual é o nível, qual é o grau de comprometimento do Jax Wagner. No entanto, depois das repercussões tão negativas que eu vi hoje, sabe, das explicações dadas pelo Jax Wagner, e também as implicações disso, dele manter o senador como líder do seu governo, eu estou achando que ele deve abreviar essa sangria. Certamente terá consequências para a campanha eleitoral no âmbito nacional, né? Já está tendo. Mas a gente lembra novamente, né, que o telhado de todos é de vidro, inclusive o Flávio Bolsonaro, que anda, já postou vídeo batendo e tal, o envolvimento dele é de um valor muito maior, né? O filme, só o filme Dark Horse, foram mais de 60 bilhões, ele pediu mais que isso, né? Pediu 134 milhões. Então, está todo mundo implicado, mas, de fato, para a campanha eleitoral do Lula, a avaliação que se faz aqui, o Lula tem enviado emissários para conversar com Wagner, é de que é melhor sanar logo essa questão antes que ela ganhe proporções maiores, não é? Essa é a avaliação que eu tenho aqui no momento, mas a gente precisa aguardar. Inclusive, eu estou aqui acompanhando o presidente Lula, ele não se pronunciou formalmente até agora, e ele está agora em Minas Gerais, no evento do Ministério da Saúde, e eu estava acompanhando para ver, ainda está acontecendo, né? Interrompi para falar com você. Até o momento ele não se pronunciou, não falou nada. Ele costuma soltar as mensagens dele nos discursos, ou sempre tem um jornalista que aborda e que pergunta, mas até agora ele não se pronunciou. Mas a tendência que a gente sente aqui é essa, que haja uma pressão junto ao Wagner para que ele abra mão do cargo de líder, até porque a liderança está parada, não está funcionando nesse momento, né?
É verdade, é escandaloso esse caso do Banco Master, né, para a conjuntura política de todo o país. A gente vê como o ente privado financeiro conseguiu penetrar a política, a moral, a idoneidade de vários nomes, né? E hoje a gente vê essas investigações mostrando cada vez mais, de forma cada vez mais escandalosa, a penetração que o Banco Master e o Daniel Vorcaro tiveram aí junto aos seus aliados no núcleo político de representantes do povo brasileiro. Isso é muito triste, desincentiva nosso olhar para a política e também para os nossos representantes, mas teremos sim sempre esperança na justiça. Como disse hoje o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele, apesar de ser colega de Wagner, ele espera que a justiça seja feita de forma mais assertiva. Edila, muito obrigado pelo nosso editorial de hoje. Eu aproveito para lhe desejar um excelente São João, tá bom? A gente volta na próxima sexta-feira com o Brasil em Pauta. Na segunda, o programa será gravado. Mas eu desejo que você curta o máximo o seu São João em Brasília.
Ah, curtirei. Brasília tem um jeito peculiar de fazer São João, não é como vocês aí não, mas a gente consegue curtir sim, dançar bastante. Desejo um ótimo São João, ótimas festas juninas para todos vocês, todos os amigos, colegas, ouvintes da querida Rede Excélsior. Então a gente volta quando você determinar.
Obrigado, Edila Lula, bom São João.
Um abraço.
Bom, gente, são 12h50, vamos conferir que a informação internacional ainda no 12 em Pauta desta sexta-feira. Estreito de Hormuz reaberto aí após a negociação de paz entre Estados Unidos e Irã. São 12h50, giro internacional de hoje no 12 em Pauta.
Giro Internacional. Luísa Ramos.
Paris, sexta-feira, 19 de junho de 2026. As negociações entre Estados Unidos e Irã, previstas para começarem na Suíça, foram adiadas por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo governo suíço poucas horas depois de a Casa Branca confirmar que o vice-presidente J.D. Vance não viajaria para o país, alegando restrições logísticas. O adiamento, ainda sem nova data para retomada, ocorre após a assinatura do acordo entre Washington e Teherã, que prevê o fim das hostilidades no Oriente Médio. Apesar disso, no sul do Líbano, bombardeios noturnos israelenses deixaram pelo menos 18 mortos e dezenas de feridos. Diante da escalada, o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, instou Israel a respeitar o protocolo de acordo assinado, que prevê a cessação das hostilidades, inclusive no Líbano, e defendeu ainda que os Estados Unidos pressionem seu aliado. Israel, por sua vez, afirma que continua atacando alvos do Hezbollah, e declarações de autoridades israelenses indicam um endurecimento do tom em meio ao conflito. Na França, autoridades recomendaram o cancelamento de eventos esportivos ao ar livre na capital e na região metropolitana por causa da forte onda de calor que deve durar pelo menos até a próxima semana. A medida levou várias cidades a cancelarem as tradicionais comemorações da Festa da Música, que marcam o início do verão no Hemisfério Norte, prevista para domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o episódio de calor será duradouro e intenso. A previsão é de que os alertas em 53 departamentos de toda a França sejam mantidos ou ampliados nos próximos dias, quando as temperaturas podem chegar a 40 graus. A Colômbia decide seu próximo presidente neste domingo em segundo turno, mas o país está dividido entre dois projetos políticos opostos. O ultraliberal Abelardo de la Espriella, que lidera a maioria das pesquisas, é aliado de líderes da direita, como Donald Trump e Javier Milei, defendendo ajuste fiscal e redução do Estado, além de uma política de segurança mais dura. Do outro lado, o senador Iván Cepeda, do campo governista, representa a continuidade do projeto do atual governo de Gustavo Petro e aposta em reformas sociais, integração regional e proximidade com o governo Lula. As últimas sondagens indicam que a disputa está apertada. A maioria aponta vantagem de Abelardo de la Espriella, mas algumas mostram empate técnico ou leve liderança de Cepeda. O resultado pode redefinir alianças na América Latina e influenciar o equilíbrio político da região. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Obrigado, Luísa Ramos. São 12 horas e 54 minutos em Salvador. Está na hora da gente conferir o que é a oportunidade de emprego. Dica de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta sexta-feira, dia 19 de junho.
Dicas de emprego.
Bom, gente, vagas de emprego pelo Cine Bahia nessa sexta-feira, oportunidade aí, 4 vagas para ajudante de estrutura metálica, que requer ensino médio incompleto, experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 1.745,18, mais benefícios. Também nossa capital baiana, uma vaga para estofamento de móveis, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.000, mais benefícios. Salvador também reúne uma vaga para laboratorista, olha só, laboratorista, ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, e também na capital baiana, 10 vagas para pedreiro, que requer ensino médio incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.603,05, mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, Lauro de Freitas reúne 3 vagas para assistente de qualidade, que requer ensino técnico completo em qualidade, não exige experiência. Benefícios aí como vale transporte, vale refeição. Também Lauro de Freitas uma vaga aí para auxiliar de manutenção, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.800, mais benefícios. Simões Filho também tem oportunidade de emprego, 2 vagas para auxiliar de cozinha, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, e também Simões Filho, 1 vaga exclusiva para pessoa com deficiência de auxiliar de serviço geral, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. A gente finaliza com a oportunidade em Camaçari, 3 vagas em Camaçari exclusivas para pessoa com deficiência de agente de limpeza, que requer ensino fundamental completo, não necessita de experiência, salário de R$ 1.621, mais benefícios, e também em Camaçari, 1 vaga para motorista de van, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, salário de R$ 2.298,21, mais benefícios. Também tem oportunidade em Dias Dávila, 10 vagas em Dias Dávila para auxiliar de produção, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, salário de R$ 1.808,30, mais benefícios. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Bom, gente, 12h57, o programa está chegando no fim. Eu queria agradecer a Emerson Araújo pelo comando da nave da nossa Rádio Excelsior da Bahia. Agradecer a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agradecer a vocês pela companhia de hoje e de sempre. E vamos terminar o programa de hoje em clima junino. Gilberto Gil esperando na janela. Fiquem com Deus. Ótimo feriadão de São João para todos e todas.
Eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Seu cheiro é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai.
106.1 De bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e